partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, uma só verdade, a palavra de Deus, na mira da verdade.
Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e é sempre muito bom ter esse momento aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Quem está sempre comigo aqui é meu amigo professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem?
Tudo bem, Tito. Um bom dia ao nosso ouvinte que acompanha sempre com grande carinho o Na Mira da Verdade. Que Deus te abençoe e esperamos que as respostas que forem dadas façam bem ao seu coração, satisfaçam o seu desejo por respostas em sua vida.
Para você participar, você já sabe, é só você mandar um WhatsApp para a gente. O número é 12981510081. Participe, mande a sua questão e vamos juntos ter a resposta aqui na Palavra de Deus e ver o que realmente a Bíblia fala para cada um de nós. A primeira pergunta que chegou aqui pelo nosso WhatsApp é da Edileide Martins e ela pergunta o seguinte: professor, tenho dificuldades de entender sobre Deus. Afinal, Deus é um que faz o papel de Pai, Filho e Espírito Santo ou são três pessoas separadas que se unem para um mesmo propósito, que é salvar a humanidade? Tenho muita dificuldade sobre esse assunto.
É a segunda opção, amiga ouvinte. Você descreveu muito bem. São três pessoas distintas que se unem com um propósito de salvar a humanidade.
E por isso se torna um só Deus?
Por causa da unidade existente entre eles, né? É a mesma coisa que um casal, né? São duas pessoas, mas se chamamos de um casal, porque há uma unidade. Então, no caso da divindade também é assim. É um só Deus, por causa da unidade existente entre essas três pessoas. Eu vou ler aqui alguns textos, só para a nossa ouvinte ter a base bíblica para isso. O primeiro que eu vou ler, 2 Coríntios 13, 13. Se você tiver a Nova Versão Internacional, está no verso 14. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, aqui menciona-se Jesus, Deus, que obviamente é Deus Pai aqui no contexto, e o Espírito Santo. E o curioso, amigo ouvinte, é que a palavra comunhão, do grego koinonian, ela só pode ser usada em relação a seres pessoais. Por exemplo, eu não posso dizer koinonian no grego, ou comunhão, para uma mesa. Eu não posso ter uma relação com uma mesa, né? Agora, quando diz que nós temos comunhão com o Espírito Santo, o texto já está dizendo que ele quer ter uma relação conosco e que ele é um ser distinto do Pai e do Filho. E aí um outro texto para finalizar, João 14, 16, né? Jesus disse: eu rogarei ao Pai, ou seja, ele está orando para outra pessoa, né? E ele vos dará outro consolador. Ou seja, não é nem o Pai e nem o Filho, já é um outro, tá? Então entenda que as três pessoas são distintas, mas são uma na essência divina.
Muito bem, muito bem. Mais uma participação agora do Antônio César. A pergunta do Antônio César é a seguinte: professor, em Apocalipse, qual é a identidade dos 24 anciãos e dos quatro animais viventes? São pessoas compradas da terra? Pois se entoam um cântico de redenção que anjos criados jamais entoaram? Quer dizer, então, que Cristo não morreu por estes?
Veja, os 24 anciãos, existem duas opiniões no meio religioso sobre eles, tá? A primeira opinião é de que os 24 anciãos seriam seres celestiais, tá? A segunda opinião, que é a que eu vejo no momento maior embasamento para ela, é que esses 24 anciãos são seres humanos que foram realmente resgatados da Terra, né? Por esse cântico, agradecendo pela salvação, dá-se a entender, não é? Que são pessoas resgatadas da terra. E nós podemos deduzir isso, por exemplo, de Mateus 27, 52 e 53, não é? Quando Jesus ressuscitou, um grupo de pessoas ressuscitou com Cristo para testemunhar da ressurreição dele. E de acordo com Efésios 4, 8 e 9, né, quando diz que Cristo levou cativo o cativeiro, ele levou com ele aqueles que estavam cativos por causa da morte. Então é provável que os 24 anciãos sejam realmente pessoas resgatadas da terra. Agora, as figuras do querubim, nós não temos como explicar o significado. Ele pegou esta linguagem, dizer que é um, tá? E lá os querubins estão presentes, mas não se sabe o significado daqueles querubins, daquelas rodas girando uma dentro da outra. Então, os teólogos não têm uma explicação para isso. Sabemos que são seres celestiais, né? Agora, o simbolismo deles aparecerem daquele jeito, com olhos e formatos e tudo mais, no momento, os eruditos não descobriram o significado.
Muito bem, muito bem. Mais uma perguntinha aqui. A gente sabe que tem uma grande dúvida sobre a questão do arrebatamento, né? Muitos acreditam na questão do arrebatamento secreto e tudo mais. A pergunta que a Amélia Barbosa faz pra gente é a seguinte: onde na Bíblia está escrito o arrebatamento correto?
1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Aqui é o único texto em que há menção a esta palavra, não ela exatamente, né, está arrebatados, mas é o único texto em que há a menção deste termo. E aí você vai ver aqui em que contexto está esta palavra, e aí eu quero que você responda o seguinte, amigo ouvinte: esta palavra está num contexto secreto ou num contexto de visibilidade e audibilidade? Num contexto audível. Então eu vou ler e você vai me ajudar aqui na interpretação. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então você viu a palavra arrebatados no verso 17, e ela está em que contexto? Num contexto em que Cristo vem ao som de trombetas, ou seja, é um evento audível, não é secreto o evento, não é? Anjos tocam trombetas anunciando a segunda vinda de Cristo. É um evento visível, porque ocorre a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos, né? E um outro detalhe importante, o texto diz, ó, que nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, ou seja, com os que foram ressuscitados. Então a igreja não vai ser arrebatada antes, a igreja vai ser arrebatada juntamente com os justos ressuscitados. Então, por este contexto, onde está a palavra arrebatados, não existe arrebatamento secreto na Bíblia.
Muito bom, muito bom. A gente aprende muito nessas explicações, pegando um pouco aqui, um pouco ali. É. E é assim que a gente deve estudar a palavra de Deus. Muito bem, professor. Mais uma perguntinha agora. Quem mandou essa foi a Tânia. Você pode participar mandando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O número é 12981510081. Manda aí, a gente recebe aqui na hora. A pergunta da Tânia é a seguinte: estou lendo um livro, por sinal muito bom, que diz que no dilúvio até mesmo Satanás temeu pela sua vida. Agora a minha pergunta é: por que ele temeu se ele sabe que estará prestando contas a Deus só no dia do juízo? E também, como ele conseguiu escapar? Onde se ele refugiou, professor?
Veja, Satanás, ele sabia.
E outra coisa ela pergunta ainda, desculpa. Por que que Deus não permitiu que ele, Satanás, né, fosse exterminado também naquele momento?
Tá, vamos começar pela última parte. Deus não pode exterminar Satanás naquele momento, porque os anjos, os seres celestiais, ainda não viram, não tinham visto todo o potencial do pecado e da maldade, tá? Então Deus teve que deixá-lo vivo para que os anjos pudessem ver, testemunhar o quanto ele seria perverso ao ponto de matar ao próprio Criador dele, quando o tortura, na verdade, na cruz, né? Então, obviamente, que seria um desastre para o plano de salvação que Satanás fosse destruído no início. Os anjos iriam temer, iriam servir a Deus por medo e não por amor, tá? Segundo ponto, este livro que você leu é o Patriarcas e Profetas, né? É um excelente livro realmente. E por que que a autora, né, diz que ele tremeu por sua existência? Mesmo que ele esteja num plano espiritual, esteja invisível aos nossos olhos, né, o dilúvio foi algo tão catastrófico, porque veio água de cima, água debaixo da terra, montanhas jogadas a quilômetros de distância, árvores, animais, pessoas, foi uma coisa que nós não podemos nem imaginar. Então, mesmo ele sendo espiritual, por ele estar na Terra e ver aquilo, ele temeu pela própria existência. Será que Deus vai antecipar aqui o meu julgamento? Porque Deus pode antecipar julgamentos, não é? Por exemplo, Sodoma e Gomorra, ele antecipou um julgamento. Ele destruiu essas cidades com fogo. Então, é perfeitamente possível, sim. Agora, onde ele se refugiou, não temos como saber isso, né? É, na verdade, ele não se refugiou, acho, em lugar nenhum, né? Ele está invisível neste planeta. E ele só pode ficar aqui. É, depois da cruz, quando os anjos tiveram a certeza de quem era realmente Satanás, ele perde o acesso aos outros mundos, né? Então, ele é preso aqui. Então, ele não tinha realmente para onde ir, e obviamente com toda aquela desgraça acontecendo, mais do que natural, por mais corajoso que o indivíduo seja, ele vai temer mesmo.
Muito bem, outra perguntinha, essa quem mandou foi o Claudemir lá de Campo Grande, obrigado Claudemir pela sua participação, e a pergunta dele está baseada em João 5, verso a partir do verso 1, né, onde cita ali o verso 4, que ele diz o seguinte: portanto, ou melhor, porquanto um anjo descia certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ele descia, ou que descia depois do movimento das águas, só um pouquinho que está chegando mais pergunta aqui, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Agora, na Bíblia não diz que esse anjo vem do céu. Então, de onde vem esse anjo e quem é esse anjo? Quem era esse anjo?
Na verdade, amigo ouvinte, aqui é um acréscimo, é uma nota de rodapé que um copista colocou, tá? Então, se você perceber, o verso 4 está entre colchetes. Então, o que que isso indica? O tradutor, para não perder nada do manuscrito, né? Os manuscritos normalmente tinham algumas notas, tá? E aí, menciona-se esta crença. Esse mito, na verdade, porque não existia isso. Imagine Deus mandar um anjo mover a água e o que primeiro chegar vai ser curado. Ou seja, Deus está brincando com as pessoas que, né? Então, isto era uma crença deles, não era uma opinião bíblica. E o que o tradutor fez foi colocar isso entre colchetes para já sabermos que isto é um acréscimo, é uma nota de rodapé feita por um copista, tá? Então, era uma história judaica da época, uma lenda judaica da época, não é a opinião bíblica acerca do assunto.
Muito bem, outra perguntinha. Quantas perguntas estão chegando aqui? Obrigado pela sua participação. Mande aí pelo nosso WhatsApp, o número é 12981510081. Agora, a Ednilza Teixeira faz a seguinte questão, professor. Eu gostaria que o professor Leandro Quadros me explicasse Mateus 1,16. Eu vou ler aqui.
Pode ler.
Que a dúvida dela, eu acho que tem a ver aqui com o que está dizendo aqui, é que José era filho de Jacó. Olha só o que diz Mateus 1,16. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado o Messias. A dúvida dela é o seguinte: esse Jacó aqui é o Jacó lá da Bíblia, lá do Velho Testamento? Como que José seria filho dele de passado aí milhares de anos?
Mas nas genealogias, todas as genealogias apresentam pessoas que viveram milhares de anos, né? Então, o propósito da genealogia de Mateus é mostrar que Cristo é descendente de Davi, tá? Este é o propósito da genealogia, tá? Agora, aqui no verso 16, assim, ó, e Jacó gerou José, marido de Maria. Aqui já é um outro Jacó, né? Aqui é alguém que recebeu o mesmo nome do patriarca do Antigo Testamento, o pai de José. E era comum eles darem os nomes de grandes patriarcas aos seus filhos. Então aqui já não é o Jacó do Antigo Testamento, é um Jacó, o pai carnal, literal, pai de sangue de José, marido de Maria.
Outra perguntinha, esse é um tema recorrente, mas é importante nós botarmos na mira da verdade e muitas outras pessoas que nos ouvem aprendem também. A pergunta é a seguinte: se Jesus, se Deus criou, deixa eu ver aqui que as perguntas passaram, aqui. Se na Bíblia fala que Deus criou Adão e Eva, eu fiquei sabendo que antes de Eva teve uma tal de Lilith. Isso é verdade? Olha aí, essa é uma velha pergunta que chega na mira da verdade. Quem é essa tal de Lilith, professor? E ela existiu antes de Eva?
Amigo ouvinte, isto é uma mentira com todas as letras maiúsculas, tá? Na verdade, este nome Lilith, ele aparece, por exemplo, em Isaías 34:14, no original hebraico. E nas nossas traduções está assim. Vou mostrar aqui para você, ó. As feras do deserto se encontrarão com as hienas e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali pousarão e acharão para si lugares de repouso. Então, estes fantasmas, diríamos assim, ou feras do deserto, aqui um desses termos, que eu não me recordo qual agora, é Lilith, no hebraico. Tá? Então aí começaram a criar-se deduções, imaginações férteis, criaram essa teoria de que antes de Eva, Adão teve como esposa Lilith, né? E que Lilith ficou, obviamente, com raiva disso, e depois criou uma outra geração de seres humanos. Isso é uma bobagem, porque Gênesis 3:20 é muito claro em dizer o seguinte: e deu o homem nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Biblicamente, a única mãe de todos os seres humanos é Eva. Essa história de Lilith é uma lenda, é um mito de gente que não tem muito o que fazer e tem uma imaginação muito fértil e não vai estudar a Bíblia. Eu recomendo que você veja um documentário que o Dr. Rodrigo Silva fez sobre Lilith no programa Evidências. Lá ele desmonta todo esse mito e mostra que crer num negócio desses realmente dá vontade de bater a cabeça na parede, né? De tanto desgosto.
Muito bem, essa pergunta sempre chega, né, professor? Mas é importante, as pessoas vão aprendendo e vão desconstruindo essa ideia errada que é colocada.
Porque essas ideias erradas, Tito, atrapalham a compreensão da Bíblia.
Uhum.
E aí é o que o diabo quer, né? Então, realmente, temos que sempre colocar essas perguntas, porque se elas atrapalham a compreensão da palavra de Deus, nós temos que impedir,
com certeza,
dentro das nossas possibilidades, que isso aconteça, né?
Muito bem. Outra perguntinha que chegou aqui, está chegando aqui pra gente, quem mandou foi a Miriam de Itajaí, lá em Santa Catarina. Ela diz o seguinte: eu gostaria de entender, professor, por que que os querubins precisam guardar as leis de Deus que estão na Arca da Aliança? Precisam ser protegidas de quem, se no céu só tem seres celestiais? Deus deu permissão para algum ser mudar as leis que estão na Arca da Aliança? Desculpa se a pergunta é tola, mas é uma questão que me intriga muito. Que Deus continue abençoando vocês. Não é tola não, minha irmã. Eu sempre digo, não tenha preconceitos. Pergunte qual é a sua dúvida e vamos juntos aprender aqui.
Minha irmã, eu vou lhe ajudar nisso. Veja, a Arca da Aliança existente no céu, ela não é igual a Arca da Aliança existente, que existiu na Terra, né? Se você lembrar, Números 25, verso 8 e 40, diz que a arca e todo o santuário, na verdade, foram construídos com base no modelo que Deus mostrou. Mas isso não significa que é igualzinho, tá? Então, aqui, na Arca Terrestre, a presença dos anjos na Arca, porque a tampa da arca, ou propiciatório, representa o trono de Deus, a presença de Deus. Então, o que aquilo ensinava? Que os anjos estão diante do trono de Deus, que eles têm um respeito para com a lei de Deus e reverência, e também que eles estão envolvidos no plano de salvação, como diz Hebreus 1,14. Agora, a Arca da Aliança no céu, nós não temos nenhuma indicação que tenha anjos guardando-a lá, porque realmente não há necessidade, né? Quando a Arca do Céu é aberta, mencionada na Bíblia, não percebemos anjos próximos a ela. Olha o que diz Apocalipse 11:19, ó. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Então, não é mencionado nenhum ser angelical próximo a esta arca, porque não há necessidade, não há um simbolismo necessário, não há um porquê de ensinar um princípio para os anjos. Agora, para os seres humanos, foi necessário, né, ensinar esses princípios que eu mencionei antes.
Muito bem, a próxima pergunta aqui, deixa eu ver porque ela já subiu, deixa eu ver onde ela está aqui, só um pouquinho. Olha aqui, a pergunta é da Naira, de Santarém, no Pará. Professor, eu gostaria de entender melhor Zacarias capítulo 13. Ali fala de Jesus ou não, quando diz que foi ferido na casa de amigos meus? Eu acredito que seja a partir do verso 7, professor. Zacarias,
pode ler, Tito,
a partir do verso 7, que diz o seguinte: o Senhor Todo-Poderoso diz: levante-se espada e ataque o meu pastor, ataque o meu ajudante, mate o pastor e as ovelhas serão espalhadas e eu mesmo atacarei os carneirinhos dos moradores de Israel. Dois terços morrerão, só um terço sobrará com vida. E esses que sobraram, eu farei passar pelo fogo, eu o purificarei como se purifica a prata, e os refinarei como se refina o ouro. Aí eles orarão a mim e eu os atenderei. Direi: vocês são o meu povo, e eles responderão: Senhor é o nosso Deus. Aqui não está falando nada, não dá a entender que foi morto na casa dos meus amigos, como ela colocou ali.
É, aqui na minha tradução está assim, ó: que feridas são essas nas tuas mãos?
Zacarias?
Zacarias 13, verso 6. É que tu
lembra? Ah, eu vi a partir do 7.
Ah, tá.
Verso 6.
É, responderá ele: são feridas
isso.
Com que fui ferida na casa dos meus irmãos.
Ok.
Esse texto, infelizmente, tem sido usado para dizer que é uma referência a Cristo e não é.
Não é?
Não é, não é. Eu vou ler o contexto para você perceber a que se refere, ó. Verso 4. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas. Olha o contexto, profetas. Cada um da sua visão quando profetiza. Nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Cada um, porém, dirá: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Se alguém lhe disser, ou seja, a este profeta falso, né?
Uhum.
Que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos, ou seja, da minha própria família. Ou seja, a própria família feriu ele por ele ser um falso profeta.
É interessante, aqui na linguagem de hoje, realmente não fala em mãos, fala assim, ó: e se alguém perguntar que ferimentos são esses no seu peito?
Olha só, aqui está a mão.
Ele responderá: são os ferimentos que recebi na casa dos meus amigos.
Então, é o contexto, não é Jesus, né? Então dizem, ah, aqui fala que Jesus, né, terá as marcas da cruz. Realmente, ele tem as marcas da cruz na sua mão, nas suas mãos, né, e pés, como uma lembrança perpétua, né, do amor dele por nós. Mas esse texto, esses que têm as mãos feridas aqui, não é Cristo, são os falsos profetas que chegariam ao ponto de apanhar até mesmo dos familiares deles.
Muito bem, muito bem. Outra perguntinha aqui, quem mandou foi o Hélio. Um abraço aí, Hélio de Floriano, no Piauí. É, a Igreja de Alto da Cruz, em Floriano. Um abraço a todos vocês, meus irmãos. A pergunta dele é a seguinte: professor, como eu posso explicar para alguém que não é pecado doar sangue? Que base bíblica posso ter com referência a isso?
Boa
Deus pergunta. Os abençoe.
Veja, como o doar sangue é um procedimento relativamente novo na ciência, né? Então, nós não temos na Bíblia algo que fale sobre a doação de sangue ou de órgãos. Mas olha como a Bíblia é a perfeita palavra de Deus. Mesmo que o assunto não esteja mencionado, ela nos dá princípios pelos quais nos podemos guiar. Ok? E tem um princípio aqui em 1 João que vai ajudar muito a você ter a resposta a esta pergunta. 1 João 3,16, presta atenção. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Veja, os próprios irmãos e amigos testemunhas de Jeová, que são contra, né, a doação de sangue, reconhecem, né, que a vida, a alma, está no sangue. E aqui é dito que devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ou seja, se eu devo dar a vida pelos meus irmãos, se necessário for, assim como Cristo deu a sua vida por mim, esse princípio mostra que doar sangue é doar vida e que, portanto, isso não é contrário à palavra de Deus. O que temos que diferenciar aqui, e que as testemunhas de Jeová não o fazem, é o injetar do ingerir sangue. A Bíblia proíbe o ingerir sangue. É o comer sangue de animais na alimentação. Isso é ingerir, via oral. E injetar é outra coisa, e é sangue humano. É injetar através de aparelhos específicos para isso. Então, essa diferenciação tem que ser feita. E esse princípio de 1 João 3,16 prova, sim, que temos que doar vida, com toda certeza.
Muito bem, aproveite aí e mande as suas perguntas através do nosso WhatsApp. O número é 12981510081. Nós temos que ir para um breve intervalo. Não sai daí não, a gente volta já já.
Na mira da verdade. A partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, uma só verdade, a palavra de Deus, na mira da verdade.
Já estamos de volta, agora são 11 horas e 34 minutos. Participe aí mandando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O número é 12981510081, tá bom? Anota aí, 12981510081. A próxima pergunta, deixa eu ver se tem um nome aqui. Bom dia, professor Tito. Maione, de Itália. Tumbiara, Goiás, eu sempre acompanho, mas é a minha primeira pergunta, é a minha estreia em perguntar. Muito bem, Maione, então vamos lá, qual é a sua pergunta? A pergunta dela é a seguinte: eu gostaria de saber se a profecia de Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos, já se cumpriu. Há quem diga que foi na época em que Hitler perseguiu os judeus. É isso mesmo, professor?
Não, querida ouvinte, o texto não tem nada a ver com a época em que Hitler perseguiu os judeus. Esta visão do vale de ossos secos tinha um significado, tá? Na visão, Deus diz para o profeta Ezequiel dar ordem para que o espírito entre naqueles ossos e aí nasce carne, tendões e eles voltam a ficar vivos. Isso é uma visão simplesmente profética. E qual é o significado, ó? Olha o significado aqui, ó, no verso 11, olha como a Bíblia se explica. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, veja, eles diziam isso naquela época. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então aqui é um contexto muito específico, uma promessa de restauração para o povo de Israel daquela época, né?
Não tem nada a ver com Hitler.
Não tem nada a ver.
Muito bem, muito bem. Próxima perguntinha aí, a Juliana Moraes. Obrigado, Juliana, por participar e mandar a sua pergunta. A pergunta dela é a seguinte: se não haverá mais pranto nem dor, por que o capítulo de Apocalipse 22 diz que as folhas das,
as folhas da árvore da vida será para a cura dos povos. Seremos curados de quê no céu?
O detalhe da a resposta, querido ouvinte, se encontra na palavra grega para cura, tá? A palavra grega é terapeia. Terapeia nos lembra do quê? Terapia, tá? Então, e o sentido de terapeia no grego é o quê? É curar, no sentido de tirar a doença de alguém, ou curar no sentido de manter um estado de saúde. É este significado que tem Apocalipse 22:2. Nós vamos comer das folhas da árvore da vida para mantermos a nossa saúde e eternidade. Não é cura no sentido de tirar doenças. Porque o verso 21:4, né? Capítulo 21, verso 4, já falou que não haverá doenças. Então, ali o sentido de cura no grego é outro, tá? É manter num estado de saúde.
Muito bem. Próxima pergunta, João Barbosa. Obrigado mais uma vez pela sua participação, ouvinte. Obrigado, João. Sua pergunta foi pescada. A pergunta dele é a seguinte. Gostaria muito de tirar uma dúvida, professor. As crianças ou até mesmo adultos podem ser benzidos com águas? Ou essas coisas para tirar mal olhado ou coisas ruins não vale nada? Qual deve ser o procedimento conforme a Bíblia? Isso espanta, sim, coisa ruim?
Não, não espanta coisa ruim. Eu sei que no passado muitas famílias, muitas pessoas pobres, muitas famílias se utilizaram disso, não é? Até mesmo a minha família, né, já se utilizou disso, tendo fé de que aquilo iria ajudar em alguma coisa. Às vezes funcionava, às vezes não, né? Obviamente, Deus, ele, na sua misericórdia, ele cura as pessoas, mas ele não quer que as pessoas pratiquem esse tipo de coisa. Por quê? Isso está relacionado à feitiçaria, tá? Então, em Deuteronômio 18, por exemplo, Deus proíbe de forma taxativa qualquer prática de feitiçaria ou o espiritista, né? Veja, Deuteronômio 18, 10. A partir do verso 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, ou seja, quem pratique o sacrifício infantil, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então isso está relacionado a uma prática, que é de feitiçaria. E o que a Bíblia orienta a fazer nesses casos? Tiago 5,16, tá? Se tivesse a orientação do benzimento, com certeza Tiago não nos deixaria sem essa informação. Mas ele disse que para fazermos outra coisa, tá? Tiago 5. Verso 16 ou 14. Vamos ver aqui. Ó, a partir do versículo 14, ó. Está alguém entre vós doentes? Vamos ver se o texto diz para levar e fazer benzimentos. Ó. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então o que a Bíblia orienta é o quê? Orar, chamar um líder da igreja, que tem o dom da oração. E se Deus preferir não curar de forma sobrenatural, ele pode usar a medicina para isso. Porque em 1 Timóteo 5,23, Paulo, mesmo tendo o dom da cura, ele não utilizou este dom para curar Timóteo. Ele orientou Timóteo a usar os recursos medicinais da época para tratar o problema de estômago dele.
Muito bem, professor. Temos ainda mais alguns minutinhos. A próxima pergunta, quem mandou foi o Christopher. E a pergunta do Christopher é a seguinte. É verdade que a Terra vai ser um paraíso depois do Armagedon? Que está escrito lá em 2 Pedro 3,13?
Sim, a Bíblia fala, né, que a nova Terra se tornará, sim, um paraíso. Você pode ver em 2 Pedro 3,13, não é? Que há a promessa de novos céus e nova Terra. E quando você vai para Isaías 65, Isaías capítulo 11, você vê as condições dessa nova terra. Uma delas que chama muito a atenção é que os animais não serão mais carnívoros. Os animais viverão em paz. Todos eles. Os animais selváticos e os animais domésticos. E Apocalipse 21 e 22, que é bom você ler também, mostra que a nova Jerusalém, que é a cidade de Deus no céu, o paraíso, vai descer na terra. Então, se ela vai descer aqui, Deus vai, obviamente, reconstruir.
Isso após o milênio.
Tudo. Após o milênio, né? Ele vai reconstruir tudo para que a terra tenha aquela forma edênica, não é? Digamos assim, quando saiu das mãos do Criador.
Muito bem, professor. Eu queria dizer para você que você pode estudar com a gente de uma forma gratuita. Você pode solicitar um curso bíblico que oferecemos aqui no programa Na Mira da Verdade. Esse curso bíblico chama-se Verdades para o Tempo do Fim. São 16 lições belíssimas, tratando desse momento que nós acreditamos viver agora, que são os últimos tempos. Então, se você quer aprender mais da Palavra de Deus, quer se aprofundar mais, quer ter mais conhecimento, peça agora mesmo. É de graça, você não paga nada. Pode ligar agora para a gente. 0 operadora 12 21 27 3121 e diga, olha, eu quero o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, que o Na Mira da Verdade oferece no rádio. E aí elas vão fazer um cadastro para você e você vai receber aí sem pagar nada, tá bom? Peça agora mesmo, é um presente nosso para você. Nós temos ainda 2 minutinhos, não sei se o professor consegue rapidamente responder a questão do Henrique.
Vamos tentar, vai lá.
A pergunta dele é a seguinte: o que a Bíblia diz sobre o seio de Abraão?
Veja, isso está na parábola do rico e Lázaro, né? Em Lucas 16, 19 a 31. Para o judeu na época que havia sido influenciado pelo helenismo, pela cultura grega, o seio de Abraão era o nome dado ao paraíso, tá? Então, alguns judeus já helenizados criam neste paraíso. Cristo não apoiou esta crença, né? Ele usou a crença deles para contar uma parábola e ensinar uma lição moral no final. E a lição moral é as dos versos 30 e 31, 29 a 31. Ou seja, se alguém quiser ser salvo, dê atenção à lei e aos profetas, porque ele não vai se converter mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Então, essa era a lição que Cristo queria dar.
Muito bem, professor. Com essa nós vamos terminar aqui o nosso programa. Eu queria agradecer a você que tem feito as suas perguntas aqui no programa Na Mira da Verdade no rádio, a sua participação. Nós temos muitas participações. Infelizmente, a gente não consegue responder a todas as questões, né? Mas a gente fica muito feliz que a gente tem, nesse momento, a gente tem a chance de estudar a Palavra de Deus e os nossos ouvintes participando, né? Fazendo o programa acontecer,
isso,
né, professor?
Fundamental. Isso é fundamental.
E olha, que você continue se motivando a estudar a Palavra de Deus.
Não desista de mandar sua
pergunta. Não desista de mandar as suas questões para a gente, porque a qualquer momento ela vai estar na mira da verdade. A gente te agradece mais uma vez, professor Leandro Quadros, por estar aqui junto com a gente, respondendo as palavras ou as questões baseando-se na Palavra de Deus. E a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser.
Obrigado, Tito. Deus te abençoe também. E lembre-se, amigo ouvinte, quando você tiver a coragem de perguntar,
a Bíblia terá coragem de lhe responder. Que Deus lhe abençoe, um forte abraço, tchau.
Tchau.
Verdade.